Transformar o plástico em arte é o mote de Ana Pego. A bióloga marinha passa os dias a recolher lixo nas praias e a transformá-lo em peças decorativas. O projeto Plásticos Marítimos começou em 2015 e quer alertar para o impacto do plástico no mar e na natureza.
Hoje, a bióloga é já um nome reconhecido em palestras, conferências, eventos amigos do ambiente e chegou mesmo a ganhar prémios na área da sustentabilidade. Ana, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostávamos de saber como é que começou esta aventura. No fundo, sabemos que ficou chocada quando começou a ver o lixo que estava nas praias. Como é que chegou até aqui? Como é que o projeto evoluiu desta forma?
Bem, desde o início, comecei-me a perceber que não é a perceber-me que estava lixo na praia, foi tomar consciência que aquilo estava ali, porque normalmente as pessoas já viram que está lixo na praia, mas não ligam muito, acham que é normal que o mar trouxe, não é? Mas a certa altura comecei a tomar consciência que aquilo estava ali, que não devia estar, e a procurar informação sobre o assunto, de onde é que afinal vinham estas coisas todas que estavam a ir ali parar. E comecei a fazer limpezas de praia e depois mais tarde descobri que era interessante identificar os objetos que apareciam na praia. Isso começou a dar-me algum gozo, que é o beachcombing, não é? Pensar que cada objeto que está na praia era de alguém, servia para alguma coisa, veio de algum sítio, e as histórias destes objetos começaram a dar-me algum gozo, tanto nas idas para a praia, ver o que é que eu vou encontrar hoje, como também depois, quando no final de 2015 criei a página Plásticos Marítimos, era precisamente para mostrar às pessoas estes objetos que iam aparecendo, e que acho que era importante as pessoas tomarem consciência que havia coisas que eram antigas, coisas que tinham vindo do outro lado do oceano. E pronto, foi assim.
E quais foram os objetos mais estranhos ou mais assustadores que encontrou nas praias?
Normalmente as coisas mais estranhas são as que estão associadas a cultos religiosos, coisas que não fazem parte da nossa cultura, que nós não compreendemos e que são estranhas. Eu, uma vez, depois de uma grande chuvada, fui a uma zona de uma praia em Cascais, fui a uma zona da praia onde eu normalmente encontrava uns bonequinhos engraçados, aquelas correntes deviam levar para ali as coisas, mas tinha chovido imenso e fez-se um rego na praia, e então naquele dia, quando eu cheguei lá, encontrei desenterrados, portanto aquilo era uma coisa que devia estar bastante enterrada na praia, uns caixões de cartão que tinham listas de nomes de pessoas e fotografias de pessoas. Isso foi a parte mais assustadora. E como era tudo papel, eu deixei lá tudo, não trouxe da praia.
E já encontrou objetos de plástico muito antigos, que já não estão em circulação, por exemplo?
Sim, ainda aparecem. Olha, aparecem pacotes de leite daqueles dos anos 70 e 80, que pareciam sacos de plástico. Vinha o leite do dia ali dentro, aparecem com frequência. Aparecem garrafinhas de lexívia e de Neoblanc também, para aí, devem ter 50 anos, não sei. E diz lá Torres Vedras, portanto são portuguesas, são de uma fábrica que havia em Torres Vedras. Sei lá, aparecem coisas antigas, aparecem bonequinhos dos anos 60 e 70, que são esses que eu acho piada encontrar, que são de coleções que são congelados ao lá e rajá nos anos 60 e 70. Há assim coisas que dá para perceber que são antigas. Às vezes até pelo tipo de plástico e pela cor dá para perceber que são antigos.
Estamos num momento em que a questão do impacto ambiental do plástico é enorme, falamos disso diariamente. Porquê que o excesso de plástico de utilização única é um flagelo?
Para já, porque não faz, se nós pensarmos bem, não faz sentido nenhum estarmos a utilizar um material que é espetacular, é resistente, tem uma grande durabilidade. Não faz sentido nenhum estarmos a usar um material destes para objetos de usar e deitar fora, que muitas vezes usamos durante poucos minutos e depois deitamos fora. E depois temos o problema que está relacionado com a reciclagem ou com a gestão dos resíduos. E essa gestão dos resíduos é que é complicada, porque nós durante muitos anos ficávamos descansados quando ouvíamos falar em reciclagem, mas os plásticos não são todos iguais. Há plásticos diferentes que têm polímeros diferentes e, portanto, a sua reciclagem também é diferente. E há coisas que são difíceis de reciclar e não vão ser recicladas. E, portanto, eu acho que nós, acima de tudo, o problema do plástico é a má gestão dos resíduos do plástico. E estes dos únicos, pronto, no caso, por exemplo, das palhinhas que vão ser banidas no próximo ano, a meio do próximo ano, felizmente, o problema não tem nenhuma implicância com as palhinhas propriamente ditas como objeto, embora nós, na verdade, não precisamos de palhinhas. Mas tem a ver com o tipo de plástico que elas são feitas, E depois, também pelo facto de serem muito leves e pequenas, chegam aos centros de reciclagem em muito pequena quantidade. Portanto, não compensa a reciclagem desses objetos.
A Ana nota que nos últimos tempos as pessoas têm tido mais consciência em relação a este tema?
Ah, eu acho que sim, sem dúvida.
E porquê que acha que isto acontece?
Porque em janeiro de 2018 saiu a Estratégia Europeia para a Utilização dos Plásticos e quando saiu essa estratégia, a própria comunicação social também começou a falar muito mais do assunto.
Mas sente que esse foi o ponto de viragem?
Acho que sim. Eu acho que um bocadinho antes disso, em 2017, eu já comecei a notar alguma diferença. Mas sem dúvida que foi a partir de 2018. A partir de janeiro de 2018, então nos últimos anos, desde essa altura, têm aparecido muitas pessoas, muitos movimentos a quererem ir limpar praias, a quererem colaborar. Quer dizer, há uns anos atrás era impensável, não é? Era, ai, não toques no lixo que é sujo, e agora os pais ficam orgulhosos quando os filhos vão apanhar lixo na praia, não é? E faz parte, ainda bem, ainda bem. Porque eu acho que só esta pressão das pessoas e este... E o começar a ver e a perceberem-se destas coisas, inclusivamente das reciclagens e disto tudo, as pessoas começam a querer mudar os seus hábitos diários e, portanto, tem sido esse o meu objetivo. Eu quero informar as pessoas para levá-las a fazer uma mudança de comportamentos.
Pegando um bocadinho aí, desculpe interrompê-la. Já agora, que dicas é que dá aos portugueses, às pessoas que neste momento querem substituir principalmente esses plásticos de utilização única? Assim, dê-nos três dicas que acho fundamentais neste momento.
Primeiro é não usar de todo, porque não é bastante fácil. Há coisas que são muito difíceis de deixar de usar, mas a maior parte desses descartáveis de uso único são fáceis, porque a maior parte deles nós nem sequer precisamos. Eu, pessoalmente, houve coisas que eu deixei de comprar, por exemplo, no supermercado. Carne e peixe não compro em supermercados, não, já sei que me vão pôr dentro de um tabuleiro de esferovite com celofane e saco de plástico, e depois ainda mais um saco de plástico, não vá aquilo verter alguma pinguinha. E, portanto, eu quando quero ir a esses sítios vou diretamente à peixaria ou ao talho e levo os meus tupperwares e não tenho problema nenhum. Fruta e legumes. Também comecei a ir a mercearias perto de casa. Algumas delas que eu sei que vêm de produtores locais e empresas portuguesas. E, portanto, acho que quando se fala em sustentabilidade também tem muito a ver com isto, com o local e com saber a origem das coisas. Coisas para deixarem de fazer. Bem, acho que não é preciso falar nas palhinhas, que isso já está o assunto arrumado, mas as garrafas de água, que também vão levarem uma volta, mas eu acho que era importante as pessoas usarem as suas garrafas ou não usar garrafas tudo. Tentar não usar sacos de plástico, ter os próprios sacos quando vão às compras. Agora que é a altura de Natal e de grande consumismo, olhar bem para as coisas, pensar se realmente é preciso, se precisamos dessas coisas ou não. Porque estamos habituados a comprar coisas demais e a oferecer coisas demais quando muitas vezes não era necessário. Pensar, olhar para os objetos e pensar que nós queremos aquele produto, mas sem as embalagens que ele tem. Tentar comprar coisas com o mínimo de embalagens possível. Reduzir o consumo acima de tudo.
Obrigada, Ana. O plástico marítimo continua a dar vida ao lixo, enquanto abre portas a outros projetos que procuram ajudar na limpeza de praias e dos oceanos.
O Verdes Hábitos volta para a semana com novos projetos portugueses que querem poupar e ajudar o planeta. Pode ler a crónica da Ana Pego no site da TSF e ouvir o programa nas plataformas de podcast.